Então vamos começar. Como eu falei na mensagem que eu mandei para vocês, convidando vocês para estar aqui, quando se fala de cadeia quística, e quando se lembra que o Cristo resumiu tudo em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fica fácil entender a cadeia quística. A cadeia quística é você amar. O caminho que cada cadeia, que vocês não lembram, nós já falamos isso da última vez, cada cadeia é um caminho para o aproveitamento da encarnação. É um caminho para aquele que, além de acreditar que existe vida depois da vida, vive para essa outra vida, vive para este outro eu, o eu espiritual. Então, quando se fala de uma cadeia quística, se fala de um caminho para viver esse outro eu. E o caminho para viver esse outro eu é amar, pura e simplesmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Concorda comigo? Seria simples, não teria acabado de falar. Só que aí vem o problema que eu venho falando há muito tempo. Vocês não conhecem esse amor. Vocês não sabem o que é o amor quístico. E é por isso que essa cadeia se torna tão complicada. Muitos dizem que amam, mas não sabem amar. E aí, como tem um ditado na terra de vocês que fala, quem não sabe rejar, siga a Deus. E aí ama de uma forma que não lhe aproxima de Deus, que não lhe aproxima do mundo universal. E essa outra forma de amar, nós chamamos de amor egoísta. Essa é a complicação da cadeia quística. Existem dois tipos de amor: o amor universal e o amor individual. O amor fundamentado em razões, o amor incondicional. É este problema de existir esses dois amores e que vocês não conseguirem entender a condicionalidade do amor de vocês, é que transforma essa cadeia quística em algo, eu não vou falar difícil, mas algo que precisa ter uma atenção muito maior quando se quer seguir esse caminho. Hoje nós vamos falar basicamente o tempo inteiro disso, do amor universal e do amor quístico. Do amor universal, o amor quístico, e do amor individual, o amor humano, aqueles que vocês estão acostumados a vivenciar. Tá certo? Então vamos começar a falar disso.
A diferença de sentimento e emoção.
Qual a diferença de sentimento e emoção? É basicamente a mesma. O sentimento é incondicional. A emoção é racional. Ela tem razões para existir. Você não tem, por exemplo, raiva de alguém. Você tem raiva de alguém porque alguém fez isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, você tem condições para ter raiva. E sempre que você tem uma condição para existir, é emoção. Quando você não tem condições para existir, é universal.
Então, para que serve as emoções? A raiva não é uma reação animal ainda, da, dos instintos, herança ainda, sei lá, da nossa evolução?
Poxa, espírito nunca foi animal.
Você
está nascendo como um ser humano que descendeu do macaco e veio para cá. Pera aí, isso é mundo material. Essa lei da evolução que você vive é algo material, não pertence ao mundo do espírito. Espírito nasceu espírito, e não vou dizer vai morrer, porque não morre nunca, mas vai existir eternamente como espírito. Ele não muda a sua essência.
Eu estou falando faz parte da nossa parte material.
Faz parte da sua material, da parte material, aí concordo. E aí pergunto, para que você tem qualquer coisa material?
Para que eu tenho?
Você espírito. Para que você espírito tem qualquer coisa material?
Para
aprender? Para poder fazer uma prova. Para poder aprender, porque tudo que é material zela condição, condicionalidade. Não existe matéria. Existe matéria boa, existe matéria má. Existe matéria certa, matéria errada. Existe matéria bonita, matéria feia. Você não consegue viver com a matéria simplesmente por ela mesma. Então tudo isso é condicionalidade. Então toda a parte material, ela é condicionada. Ela vem sempre com alguma condição. E ela serve então para você se libertar da condicionalidade e entrar na universalidade. A raiva é um exemplo. A personalidade humana tem raiva para que você, espírito, diga, isso é humano, eu não quero.
Pois é, mas a personalidade humana, ela é a atual condição do espírito.
Não, 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 não. Isso é a ideia espírita que diz que você, ser humano, é o espírito encarnado. Você, ser humano, não é o espírito encarnado. Você, ser humano, é a encarnação de um espírito. O espírito continua existindo no mundo espiritual, fazendo o quê? Como o livro do Espírito diz que você, o espírito para vocês é nada, eu diria que o espírito fica espiritando. Você não tem como saber o que o espírito faz. Então ele está no mundo espiritual espiritando, ligado a uma condicionalidade humana, a uma personalidade humana. E essa personalidade humana é que existe aqui, não existe.
Pois é, mas na outra palestra você falou que o que é a personalidade humana? É a atual condição.
É o conjunto de ideias que está na mente do espírito.
Pois é, mas e a atual posição do espírito?
A atual posição do espírito está no mundo espiritual. O espírito no mundo espiritual, ele pode ter, lá em cima, ele pode acreditar na condicionalidade, viver a raiva, viver a ganância, faz tudo isso porque ele acredita na condicionalidade.
Pois é, mas como então que a gente trabalha para poder sair dessas questões humanas no sentido de emoções? Raiva?
Você fala. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de César? Tudo que é humano. O que é de Deus? Tudo que você não pode saber o que é. Então, se você não pode saber o que é, você não tem nada a fazer para ir para lá. Você só tem que abandonar aqui. Quando você abandona aqui, automaticamente está indo para lá. Colocado?
E quanto a questão de pessoas ter personalidade mais forte, mais... É tudo prova?
Tudo é prova. Tudo é prova. Tudo que é ligado à personalidade humana é prova.
Colocar uma
situação
assim,
é
tipo assim, quando abandona aqui, você consegue se falar.
Sim.
Então não há nenhuma possibilidade que então, se eu estiver vinculado com alguma coisa da matéria, que eu acesso lá.
Não.
Nenhuma.
Não, nenhuma, nada. Nada. No mundo espiritual, você só tem ideias humanas sobre o que é, não realidade. Veja, o Espírito para vocês é nada. Isso é uma informação do Espírito da verdade. O Espírito para vocês é nada. Como é que você pode saber o que o nada pensa, o que o nada quer, o que o nada é? Não dá para saber. Tanto que chama-se expansão de consciência. Consciência é prova.
É prova. E dignidade também é prova?
Sim. E é uma das mais difíceis. Porque todo mundo quer de médium acha que ele é o melhor do que os outros. É a prova da idolatria. Acreditar em elevação espiritual é prova. Fazer alguma coisa pela elevação espiritual é forma. Dentro do processo racional, dentro do processo sentimental, não. Mas aí você não quer fazer. Você está fazendo sem saber que está.
E todo esse processo que a gente faz aqui na Terra para acreditando que é elevação espiritual.
Vai encontrar três anos, três diabinhos do outro lado dizendo, surpresa, não é lá pra isso não.
Então tudo isso é só prova.
Porque, veja, voltando à cadeira crítica, o que é que você precisa fazer?
Amar a Deus sobre todas as coisas
e
não próximo de
si. Ponto! Isso não mandou você trabalhar como médium, não mandou você dar comida para pobre, não mandou nada disso.
As pessoas fazem isso seguindo esse
As pessoas fazem isso porque o mundo humano diz que isso é elevação espiritual. Aí corda do outro lado e diz, não, ela tem isso. Porque elas serviram ao senhor humano, à materialidade, ao sistema humano de vida. É o sistema humano de vida que diz que você dá comida para pobre vai lhe garantir um futuro melhor. Você já tem uma intencionalidade. Você, e levando para os outros caminhos que nós já falou, você já comeu o fruto da chão. Você fez para ganhar alguma coisa. Você não fez por fazer. Então já é condicional. É difícil para entender, porque eu falei isso na última quarta-feira. Vocês estão presos a uma horda humana, a um vento humano que está muito erradicado dentro de vocês.
O sistema.
O sistema humano de vida, que está erradicado dentro de vocês. E aí vocês colocam o Antônio e acham que o único caminho é aquele. Antônio, já viu? O burro, você coloca o Antônio para ele olhar para frente.
É Ribeira.
Tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos conversar sobre mudar o amor de amor condicionado para amor incondicional. Essa é a cadeira aqui. Tá certo?
Mas não quer dizer também que se você fizer outras coisas nesse sentido, tirando a intencionalidade, no exemplo, por exemplo, de dar comida para alguém, de trabalhar como médico, fazer isso, você tirar a intencionalidade, também não está errado.
Não existe certo ou errado. Não estou dizendo que está errado. Eu não usei a palavra errado em momento algum. Eu disse que não conduz para um caminho, conduz para outro.
Você disse que não traz a
então não está certo ou errado. Conduz para caminhos diferentes. O que você, se você achar importante fazer, faça. Agora você precisa ser alertado que você vai por um caminho. Se você pegar a estrada da sua casa para o São Paulo, você não vai chegar em outro lugar, você só vai chegar em São Paulo. Então, o que eu faço aqui é exatamente isso. É lhe mostrar aonde vai dar a espada que você está tomando. Agora, eu dizer que você está errado, jamais vou dizer isso. Você pode fazer o que você quiser. Afinal de contas, quem vai se estepar no seu erro?
Peraí.
Deus não tem rastro.
Ele faz através
dos seus filhos. Atos materiais. Não. Deus não faz através dos seus filhos. Isso também está bem claro no livro dos filhos. Como Deus faz as coisas. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Ele não usa ninguém para fazer. A coisa se faz. Então, Gi, você pensa que Deus usa você para você agir contra outro. Não, ele faz a coisa para acontecer. Ele não precisa de você. Vamos dizer que hoje desce uma dor de barriga nesse médium aqui. Vocês iam ficar aqui olhando para a cara do outro? É isso quando nós dizemos depende, Deus depende de nós para fazer alguma coisa. É aquele que ainda não é Deus, não é que é cheio. Então fala. Agora está contando tudo.
Porque tem um áudio seu que você fala, que por exemplo assim, quando acontece o caso do estupro, é Deus estuprando. É isso?
É Deus estuprando, para vocês poderem entender. Porque na verdade Deus não estupra ninguém. Ele que o estupra. Não há ninguém estupando ninguém, nem ninguém sendo estuprado por ninguém. Deus que o estupra, ele diz, faça e a coisa se faz. É que vocês ainda acreditam que precisa haver uma ação para acontecer alguma coisa. E as coisas não acontecem através de ação. Deus não estupra ninguém, ele é o próprio estupro.
Quando você fala de sacrificar a intencionalidade, eu acho que a grande angústia que mãe tem é a ideia de estar perdendo o controle sobre a própria vida.
Perfeito. O humano quer ter controle sobre a vida. Por quê?
Porque ele acha que...
Não. Por quê?
Egoísmo.
Se ele não tiver o controle, como é que ele vai conseguir a vitória? Como é que ele vai conseguir ganhar? Como é que ele vai conseguir para ele? Então o controle não tem nada de bom. O controle é apenas com a intenção de que você vença. Foi o que nós acabamos de falar quando conversou da história do telóide que ia cair na terra. De a mente se ocupa com essas coisas para tentar zelar um plano para que você se dê bem.
Vai escapar da morte.
Sabe, vai cair, isso é uma das coisas. Vai cair um ateloide que vai acabar com a Terra. E o ser humano já está preocupado. Para onde ele vai para não morrer? Então, é sempre isso, querendo ganhar.
Então, mas a partir daí, quando você fala para separar o que é humano e o que é espírito, é difícil você entender qual é a postura que você tem que ter.
Nenhuma!
De observador.
Nenhuma! É só você dizer, isso é humano. Eu não achei, eu não quero.
Fica mais fácil, por exemplo, assim, a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer, mas a gente pode se direcionar por aquilo que a gente não quer. Seria mais ou menos, exemplo, eu não sei o que é o espírito, mas eu sei o que é humano, então eu vou rejeitar o que é humano, mesmo não sabendo o que é
o espírito. E o que é humano? Em você?
Tudo.
Rejeite tudo. Não achei de nada.
Ou seja, você vem para a Terra não para um exercício de construção.
Você não vem para a Terra. Você, espírito, não vem para a Terra. A Terra vem para dentro de você. Tudo acontece dentro da mente do espírito. Moço, fecha os olhos. Feche na sua casa. Fechou? Entre pela porta, vá na sala, vá no quarto, vá no banheiro. A sua casa acabou de entrar dentro de você. É assim que o mundo humano acontece com o espírito. As coisas entram na cabeça dele. Compreendeu? Isso tudo que está acontecendo, inclusive o seu corpo, não está aqui, está dentro da mente do filho.
É tudo uma projeção, né?
Hã?
Tudo projeção.
Eu não vou dizer posição, porque posição você ainda está indo para fora. Posetando para lá fora. Não, é ideia. Só a ideia de existir. A ideia de estar. A ideia de ser. A ideia de fazer. É ideia. É mundo de ideia. Sabe quando você fica em casa e diz assim, eu vou até lá, eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou falar isso, ela vai responder aquilo, aí eu vou responder aquilo. Você faz, vive toda a cena na cabeça. É assim. Não há nada projetado externamente. Tudo está acontecendo dentro da mente do espírito.
Mas como a gente combate isso, naquele tempo, todo o tempo todo, a mente está produzindo esse processo que é quase...
Sabendo que você não é a mente. Não, que a mente é apenas o instrumento da sua prova. Ele é o zelador de realidade para lhe dar uma possibilidade de você amar individualmente, amar universalmente. Como você ama universalmente? Não aceitando o que a mente tira.
Então tudo que minha mente fala, qualquer coisa que eu faço é.
É cheio, faz você o que você quiser, eu não tenho nada a ver com isso.
Mas o que a gente vai aprender, o amor ao próximo, se o próximo está dentro da mesma vez?
Nós já vamos conversar como é que nós vamos entender ou vai amar o próximo se o próximo está dentro da sua cabeça. Isso é fácil.
É fácil igual.
Então vamos lá. Tem um ensinamento do que diz assim, não julguei. Todos conhecem o ensinamento. Por que que o Cristo falou não julguei? Ao invés de, por exemplo, como disse o Moisés, proibir de comer carne de porco. Moisés proibiu de comer carne de porco, de bicho que rasteza, de bicho que tem não sei quantas patas, tudo isso foi proibido na época dos 10 mandamentos. Cristo não falou isso. Por quê? Por que que ao invés dele falar não coma banana, ele falou para você não julgue? Não interessa, não é bem por aí não. Porque o E também foi falado por si.
Porque
eu só vi o mundo, né? Não. Ficando uma realidade sua. Hã? Não. Por que ele falou, tire a trave do seu olho, ou arranque seu olho e jogue fora, ao invés dele dizer, não se separe?
Não se separe?
É, no casamento. Olha, isso, você já deve ter lido a Bíblia. Olha como vocês entenderam a Bíblia. Quem não sabe nem para que está escrito tudo aquilo.
O seu foco do Cristo é mais espiritualizado do que
isso. Não! É o que eu acabei de falar no início.
Você está falando de lado esquerdo.
Qual é o caminho que o Cristo ensina? O amor universal. Por que que ele falou, então, não julgue?
Porque a partir do momento que você não está amando universalmente. Você está discriminando.
Este é o primeiro detalhe da consciência quística. Já que você não sabe o que é amar universalmente, o que te ensinou o que não é amar universalmente? Quando ele diz não julgue, ele está dizendo não julgue, por quê? Porque julgar não é amar universalmente. Essa é a intencionalidade que está por trás de todo ensinamento do Novo Testamento. que consta ali é um aviso do Kiss dizendo: isso não faz parte do eixo do amor universal. Quem ama universalmente não faz isso. Não entendi.
Por exemplo, se você está não vê.
Tem lugar aqui, ó, pode vir aqui.
Ó, uma situação qualquer, a história lá do carro que atravessou o farol vermelho. Eu já vi isso, já pegou, já vi
isso. Não. Isso você viu. O julgamento é achar quem está certo ou errado.
Então, se você, quando sai. Ó, olha a minha opção, isso mesmo. Eu vi o carro atravessar no farol vermelho, pensar que legal, não vai ver.
Não. Espera um minutinho. Eu vou ficar, tentar explicar isso para você. O ensinamento é para quem?
O filho.
O filho. Quem não pode julgar?
O filho.
O filho.
O filho. O filho.
O julgamento é, o ensinamento é para o filho. Quem é que não pode julgar?
O filho.
O filho. Quando é que o Espírito julga? Quando ele aceita o julgamento feito pelo humano. O ser humano vai julgar, e mais, o ser humano, a mente humana, precisa julgar. Porque se ela não julgar, não há a tentação do Espírito julgar. A sua mente diz: o carro avançou um sinal, que coisa feia, não podia, está errado. Você diz: não sei.
Então, quando você diz: não sei, falou,
consegui. Aí quem falou, oba, quem falou, oba, consegui, foi a mente, tentando buscar uma vitória em cima de uma derrota. Aí você tem que dizer de novo: não sei se conseguiu ou não. Aliás, eu já disse isso aqui. Na hora que você achar que conseguiu, você não conseguiu nada.
Na prática, então agora nós temos que aprender como o Espírito faz.
Não tem que nada. Se você quiser, se você quiser, este é um caminho. Tem que. É coisa de humano. Tem que arrumar a casa. Eu não entendo. Tem que não é. Por quê? Porque se você entrar na tem que e não fizer, a mente vai lhe culpar. E aí você vai aceitar a culpa. E a culpa é a pior coisa, pior aliado, que tem. Porque se tem uma história no livro Jesus do Lar, que eram as conversas que Jesus tinha com os apóstolos depois da reunião pública. E aí havia um servo de Deus que aceitou todos os castigos, né? Deus disse: vai lá, senta ele. Qual a história do Dó? Vai lá, senta ele, senta ele. E ele continuava fiel a Deus. Aí um dia vinha e disse: ó, já que não deu nada certo, eu tenho uma ideia, vamos dar culpa para ele. Foram lá, deram culpa, ele caiu deitado, morreu, não fez mais nada. Se você aceita a culpa de ter feito ou não alguma coisa, você vai falar de buscar qualquer coisa. Então não deve ter que diga, o caminho que é melhor para eu, o caminho que me leva aquilo que eu quero para mim, sem obrigação.
A gente não tem que mudar as coisas.
Não tem que nada. É ao contrário. É ao contrário. Ao invés do ter que mudar, é o aceitar. Porque se tudo vem de Deus, tudo é perfeito.
Sim.
E quando você diz que tem que mudar alguma coisa, você acabou de dizer que Deus fez errado.
Não, está querendo mudar Deus.
É aceitar. Mesmo a sua própria mente. Quando a sua mente julga, você tem que aceitar que ela julgou. Você tem que aceitar o julgamento feito por ela. Não aceitar a condenação. Aceitar que ela julgou, não o julgamento que ela fez.
É porque eu tenho, se eu não julgar, eu não vou mudar a atitude.
Se a mente não julgar, você, ser humano, você espírito, não tem a sua forma. Agora, se você quiser mudar o fato da sua mente julgar, você está querendo dizer a Deus que você não deveria julgar. E o ser humano tem que julgar.
Tem que julgar.
O ser humano tem. A mente humana tem.
Mas você não tem, não tem que aceitar o julgamento.
Só isso.
Ah, mas pode usar aquilo que julgou para ter atitude diferente.
Não, a atitude é Deus que faz. Não é você que faz. Sim. Não é ato. É tudo acontece no mundo mental. Mental divino.
Sim.
Não existe ato físico, é o que eu acabei de dizer para ele, a terra está dentro de você. Se a terra está dentro de você, tudo isso está dentro de filho, não está fora. Se está fora, ninguém se envolvece. Veja, veja que desperdício seria um espírito encarnar para aprender a usar a mão para fazer o seu filho. Sabe o que seria um desperdício? O espírito não tem mão. Para que ele vai aprender o que ele faz com a mão, o que ele faz com a perna, o que ele faz com o corpo, se ele não tem corpo? Ele é um bicho.
Uhum.
Então seria desperdício. Então não é mudar lá, é mudar mundo interno. É transformar o amor que você vive hoje, você espírito, que é um amor condicionado, por isso você está ligado a uma personalidade que tem amor condicionado, para o amor universal.
Mas essa condicionalidade da gente ser humanizado com relação...
A condicionalidade do ser humano.
Do ser humano, é, ser humanizado.
Do ser humano. Vamos começar a pergunta que você me fez na carta-feira. Pessoa, que é uma pessoa. Pessoa é uma personalidade humana, que é um conjunto de razão, emoção, está na razão, razão, emoção, corpo e história. Isso é um ser humano. Isso é uma pessoa. História. A história da sua vida. Isso é um ser humano. Tudo isso é o elemento da sua forma. Além de tudo isso, eu não vou botar acima nem abaixo, mas fora tudo isso, existe você e o filho, que não tem nem rajão, nem emoção, nem corpo, nem história. E o filho só vive o presente. Como é que ele só vive o presente e vai ter história?
Eu te perguntei qual era a diferença mesmo.
Esse pessoa, ser humano, pessoa, ego, rajão, é tudo a mesma coisa. Nada,
nada.
Quem tem a história é o ser humano, é a encarnação do espírito.
Mas traz alguma coisa.
Nada. Ele traz a sua atual posição no mundo espiritual. Qual é a sua atual posição no mundo espiritual? Pode ter ganância, pode ter raiva, pode ter isso, pode ter aquilo. Todos os amores condicionados.
Agora
isso vem e é transformado em ação. Fala de lá.
Mas aonde fica então essa personalidade na nossa atual posição espiritual se o espírito não tem nada disso?
O espírito tem, a atual posição dele. Veja, você é ganancioso? E diga o defeito, vai, que você tem. Você tem raiva?
Sim.
Então isso quer dizer que você, espírito, tem raiva. Isso. E que durante, entre uma encarnação e outra, você estudou que não deveria ter raiva. Aí você chegou a Deus e disse, eu quero provar que eu tenho certeza que não devo ter raiva. Já aprendi isso, já estudei, já vi, e agora chega, eu não devo ter isso. Então eu vou encarnar. Vou encarnar em quem? Numa personalidade humana que tem raiva. Porque aí, quando a personalidade humana usar a raiva, eu, que já, espírito, que já sei que não deve ter raiva, não vou aceitá-la.
Não, mas é história, então a raiva é história.
Não é história, história que eu estou falando é marido, mulher, quantas vezes você fez pipi, quantas vezes você fez cocô, quantas vezes você cujou. História de vida.
Mas aí
vocês são reencarnações, né? Não, não, isso não tem nada a ver com reencarnação. História de vida é dessa vida.
Ah, dessa vida.
Ele não sai, peraí, vamos com calma, ele não sai, isso está nele, não vem pra cá, não vem pra cá, fica lá, e tudo acontece lá, nada acontece aqui, olha a confusão que vocês estão fazendo, eu acabei de dizer com o outro, a terra está dentro do espírito, então não vem pra cá, nem vai pra lá. O espírito cansa a faixa, ele fica só no lugar. Não existe para lá ou nem para cá. É aqui o que vocês chamam, aqui que vai para dentro dele. Então vamos dizer assim, só por comparação. No colachão dele, existe a certeza de que não deve ter raiva. Mas tem. E ele precisa se libertar, tendo na mente dele a tentação de ter raiva para que consiga tirar a raiva do colachão. A mente dele são seres humanos. Estão dentro da mente dele. Olha, que bom que você perguntou isso para eu. O chefe de pecado capital. Eu nem sei com a chão. Você pergunta, pergunta ao Papa, isso é coisa da Igreja Católica. Porque se você quiser que eu lhe fale do pecado capital, eu vou ter que falar dos 500 mil. Não de chefe.
Mas aí resumindo,
peraí. Isso. Agora ela diz, resume tudo na culpa. Não, como é que
fala?
Do egoísmo? Não, o egoísmo é o líder de tudo.
Ele é o que?
O egoísmo é o líder de tudo. Você sabe por que você tem raiva?
Não.
Porque você não conseguiu vencer o outro. Porque você não conseguiu provar que você estava certa, que o outro tinha que fazer o que você queria, que tem que fazer o que você gosta, tem que... Aí você tem raiva dele. Então a raiva é só porque você perdeu.
Não, pior não é raiva do outro, é de mim.
Viu, louco? Você tem raiva de você porque você não conseguiu fazer o que você queria fazer.
A maior parte do tempo é isso.
O outro é você. Você é o outro. Mas você não tem que combater nada. Você tem que apenas que dizer, eu não quero isso. Sabe? Tudo que o ser humano, tudo que a mente humana que há, você não quer. Você, humano, não quer nada, você, espírito, não quer nada que seja humano.
Mas então, quem está experimentando a dualidade em si, é o espírito?
Sim.
Nós só
estamos aqui. Agora, que dualidade? Que dualidade espírita
tem? Do amor universal e do amor...
Ele não está experimentando, está tendo a ideia de estar experimentando.
Você falou, por exemplo,
ele tem,
ainda tem a ganância.
Ele tem, mas não está experimentando. Ele não vive a ganância quando a personalidade humana vive a ganância. A personalidade vive a ganância e ele pode não vivê-la.
Você falou que ele tem a ganância, por isso que a prova é a ganância.
Ele tem, peraí, ele tem, está no colachão dele. Aí a ganância surge aqui. E aí ele diz, eu não quero isso. E aí limpa aqui.
Nesse arranjo espírito, não estou falando mais do humano, ele tem que experimentar essa dualidade.
Ele tem que receber a dualidade para optar pela unidade.
Está recebendo.
Recebendo, não experimentando.
Realmente.
É diferente. E tudo é proposto pela mente. Porque a mente é zelador de realidade. Mente é isso, é um zelador de realidade. Cada vez que ela lhe dá um pensamento, ela cria uma realidade.
Você poderia dizer então que o humano é a projeção do espírito?
Não, o humano não pode ser projeção do espírito, porque o humano está dentro do espírito. Então não se projeta para lugar nenhum. É a ideia de existir. O humano, o que o humano fecha, é o fruto da ideia de existir que está na mente do espírito.
Ou então minha irmã está evoluindo, porque ela até hoje é capaz de sono.
Que bom!
E a gente ria dela, até agora não vou rir mais. Então, onde entra a indiferença?
Hã? A indiferença é com relação que a mente guia. Se a mente diz que você é mulher, você precisa ficar indiferente a isso, dizer não sei. Se a mente diz que você é bonita, você tem que dizer não sei. É essa a indiferença.
Agora, nós como humanos, não temos. Queria roubar no jogo, saber qual a proposta do espírito dessa encarnação.
Nem você, nem o espírito sabe que você. Sabe através da consciência humana, porque a consciência humana não consegue saber o que é divino.
O ego separado.
Agora, eu posso lhe dizer todas as suas propostas. É tudo aquilo que o humano é. Que o seu humano é. Seu humano é homem? Não, seu humano é homem?
É.
Isso tem a ver com o filho. Seu humano gosta de alguma coisa, isso tem a ver com isso. Seu humano não gosta de alguma coisa, isso tem a ver com isso. Tudo o que o humano é, está e faz, tem a ver com isso.
Está ligado ao espírito.
Está ligado ao espírito como pó.
Você ensinando isso
para
a gente, você não está estragando o jogo? Porque aí eu
estou
sabendo que é brincadeira, que é uma
matriz. Boa, querida. Você ensinando tudo isso para nós não estar te estragando a brincadeira do espírito? Primeiro que eu não estou ensinando nada disso a vocês. Isso está ensinado há mais de 5 mil anos. Isso é a base do ensinamento do
espírito. Então, mas esse ensinamento
estraga
a matriz?
Bom, segundo, a forma de falar agora, porque a única diferença do que eu falo para os que estão nos livros é a forma de falar. Não muda o ensinamento. Ela está nos outros espíritos? Está. Por quê? Porque acabou o mundo de expiação. Está na hora da regeneração. Então agora é a hora de estragar os outros espíritos. Porque não, ainda estava no mundo de pau e espiação, não podia fazer ela agora. Agora que começa a regeneração, tem que ser feito.
Isso é a mesma coisa também na época de Jesus. Por que a palavra ressurreição não surgiu, tinha no lugar da reencarnação?
Quem disse que tinha ressurreição e reencarnação naquele tempo?
Não, está na Bíblia.
Quem disse? A Bíblia que eu cheguei hoje é escrita com palavra de hoje. Quem disse que aquela palavra existe na Bíblia?
Tá,
que a Bíblia não foi escrita hoje. É a mesma coisa da questão do samaritano, da parábola do bom samaritano. Para vocês, samaritano é aquele que faz caridade, não é isso? Só que na época que a Bíblia foi escrita, samaritano era quem pertencia ao povo da Samaria.
Não, eu tenho que ter um relacionamento. É que Jesus citava alguma passagem dele relacionando o povo samaritano referente à questão da bondade. Vamos colocar
isso. Mas veja, onde uma pessoa pega em lei e diz: o bom samaritano, então é aquele que faz o bem com o outro. Não. É o bom samaritano é alguém do povo da Samaria que ajudou alguém do povo da Judéia.
Mas isso aí
já... Qual a importância de alguém do povo da Samaria ajudar alguém do povo da Judéia?
Quebrar uma briga de
um ser contra o outro. O inimigo. Então você tem que ajudar seu inimigo. Você tem raiva de alguém, você tem que ajudar ele. E por que você tem que ajudar ele? Boa pergunta, tia. Por que você tem que ajudar ele?
Eu tenho que aprender a amar meu inimigo.
Não, por quê?
Porque eu tenho que ajudar meu inimigo?
Isso. Não, por quê? É que você ainda não tinha chegado.
Ele é parte de mim.
Hã?
Ele é parte de
mim. Não. Por quê? Porque tudo está escrito, tá escrito na Bíblia, está escrito lá, no Novo Testamento. Acabei de dizer, por quê?
Que a prova.
Que não pertence ao amor universal. Não ajudar o inimigo não faz parte do amor universal. Ajudar o inimigo faz parte do amor universal. É o que eu acabei de dizer. Por que que Cristo colocou o não julgar? Porque quem julga não ama universalmente. Por que que ele colocou precisa ajudar o seu inimigo? Porque quem não ajuda o seu inimigo não ama universalmente. Essa é a base de tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento. Qualquer que seja o ensinamento, não importa o que o ensinamento diga, ele tem como objetivo lhe mostrar o que é amar universalmente e o que é amar individualmente. O que é amar individualmente? Neste exemplo, é você só ajudar o seu amigo. Quem só ajuda o seu amigo ama individualmente. Porque quem ama universalmente ajuda o inimigo. É por isso que este ensinamento está escrito na Bíblia. E não coma banana. Porque comer banana ou não comer banana não tem nada a ver com amor universal.
Como é a prática ajudar o inimigo? Qual é a
evolução mental? Como é na prática ajudar o seu inimigo? É não atacar o seu inimigo. Não aceitar o ataque. O ataque vem e você não aceita.
E essa ajuda também é. Ajuda que o humano considera como ajuda.
Eu não vou falar de ato, não vou falar de achão, não vou falar de pegar o inimigo, levar no médico, botar. Não é isso. Não é ato.
Pode ser um
é todo mundo interno. Pode ser. Mas não aceite o motivo pelo qual você matou. Porque o motivo é um ataque.
É nesse momento que você, por dentro, arruma o motivo, é que você está no
amor individual.
Nesse caso, por exemplo, tem uma pessoa que eu não falo há 15 anos, né? Foi isso.
O banheiro da verdade.
Tá, já que seja. Foi eu que a pessoa que eu falo há 15 anos, mas eu já não aceito mais essa questão mental de atacar, de atacar essa pessoa. Entendeu? Como foi um dia no começo, quando a gente tomou inimigo. Né? Então eu posso considerar a pessoa não mais meu inimigo?
Não sei, você considera?
Sim. Mesmo não falando com essa pessoa?
Quem fala? Você fala com alguém?
Ah, fala, estou falando com
você. Você não está falando com ele.
Eu não?
Não.
Então tá bom.
Quem fala?
A boca.
Então o culpado é a boca, não você. A boca que não está falando. Quando a boca falar, vai falar. Agora, se quando a boca falar, você já não devia ter falado, aí você foi no poder.
Não, a gente tem que aprender a trabalhar quando é dentro e a gente não dá importância para mim. Esse pulo, o gato, sabe o que é normal? E seria interessante passar para a gente.
Esse pulo que eu estou fazendo. A gente é 6 anos, e aí a preocupação é saber se dá comida, se não dá, se limpa a bunda sentado ao pé. Esse é o problema. Eu falo do pulo do gato e vocês estão preocupados com a chão. Eu acabei de falar, não atacar o inimigo aqui. Não aceitar o ataque que surge aqui. Ela já veio me perguntar se ela vai falar ou se não vai. O problema é esse, o problema é que vocês já transformam tudo em achão. Vocês querem saber como agir. E não há achão pré-determinada. Você tem que entender como você vai interagir com o que acontece.
Então, essa é a dificuldade.
Não, a dificuldade não é, porque se você pegar tudo que eu falei até hoje, eu estou repetindo tudo de novo. Porque está tudo em dito. Agora, o problema é que até hoje vocês ainda usam o que eu falei para tentar zelar uma determinada ação. Falo ou não falo? Faço isso ou não faço aquilo? Limpo a casa ou não limpo? Arrumo aquilo ou não arrumo? Isso não me interessa. O problema é como você vive com o que você acha que está fazendo. Primeiro detalhe. E segundo detalhe, é forte. Não aceite a ideia do tem que enxergamento lhe armando uma armadilha para lhe jogar a culpa, para você ficar sentado assolando.
Não, mas eu no caso eu perguntei se eu tinha inimigo ou não.
É, porque a família é sagrada para vocês é santo. Os filhos não têm santo. Então eles simples não têm família. O problema, você falou bem agora, amar a família e amar o inimigo. São dois amores diferentes. Se são dois amores diferentes, eles são amores condicionados. Você tem que atingir o amor universal. E quando você atinge o amor universal, a família, que nada mais é do que um vínculo sentimental, acaba. E o inimigo, acaba. É, essa é a propositura do livro do Espírito. O livro do Espírito que pergunta se a família, se o Espiritismo veio para acabar com a família. E aí é dito que não, que ele veio para vir tanto a família de tal forma que o seu senhor, que está acima de você, e o seu servo, aquele que está abaixo de você, faça parte da família, o amigo e o inimigo. Exatamente, nós vamos estudar isso. Se isso está no testamento, para que serve isso? Para lhe mostrar que piolijar pai, mãe, irmão não faz parte do amor de deixar. Hã? Você faz sua forma, para ver se você vai se libertar desse amor condicional ou não. Então ficou claro isso? Todo ensinamento de Cristo, todo ensinamento do Novo Testamento, ele tem como objetivo lhe mostrar o que é amor condicional e o que não é amor condicional. Concorda com isso? Sim. Então, já fica mais fácil de entender. E tem um segundo detalhe quando você vê isso. Não se discute os ensinamentos.
Ah, é?
Porque vocês ainda querem discutir se está certo ou não o ensinamento. aceitam algumas coisas que estão na Bíblia e não aceitam outras. Não! Tudo que está no Novo Testamento está ali por um objetivo único: mostrar para vocês o que é o amor condicional e o que é o amor universal. Ó, não encontre não, pode vir aqui para frente que nós estamos falando de doutrinadores. É coxa mesmo. Ficou claro isso? Antes de continuar, deixa eu só falar uma coisa. É que tinha que entender outra coisa. Jesus Cristo. São duas coisas. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer o Salvador, o Messias. Então existe Jesus, um ser humano igualzinho a vocês, que era médium de um espírito que é o Messias. Ficou claro isso? Nós precisamos separar muito bem o que é Jesus e o que é Cristo. Porque senão nós acabamos se enrolando. Nós dizemos, ah, ele falava isso, uma coisa aqui. Ah, é Jesus. Ensinamento é aqui.
Cristo foi o mesmo que o encarnamento Cristo
na
Buda?
Não.
Ele teve 14 encarnações?
Quem? O Cristo. Jesus não. Jesus já tem no mundo. O Cristo sim. Então é preciso ficar bem claro isso. Ato é Jesus. Ensinamento é Cristo. E com a certeza de que o ensinamento provém daquele que é, veio como para mostrar um caminho. Por quê? Porque já conhece esse caminho.
Os antigos profetas.
Peraí, que agora a conversa ficou séria. Que eu acabei de dizer que não se discute o ensinamento. É. Mas se teve um que veio para mostrar um caminho e nenhuma missão de mestre, o Cristo é o mestre, Jesus é o mestre, nenhuma missão de mestre é, vamos dizer assim, caudicante, ela que não manca, não é feita pela metade, não é para jogar nada fora. Conjunto do ensinamento total é o caminho. Isso é outro detalhe importantíssimo quando nós falamos na consciência crítica. Não dá para usar o que quer. Todos os ensinamentos que estão lá precisam ser compreendidos, precisam ser vistos e precisam ser praticados. Não dá para você dizer, aí eu já coloco em prática três ensinamentos, está tudo muito bom. Não está. O caminho é o somatório de tudo que ele. Isso é que eu pedi para texto que eu não podia falar, que agora a coisa fica séria. Porque vocês têm mania de aceitar um ensinamento de um mestre e não aceitar outro. Vocês se julgam no direito de julgar os ensinamentos que já estão. É, e veja, isso não é de, como se fala, inclusividade de cristãos, budistas, hinduístas. A maioria deles aceita alguma coisa quando aquilo lhe é bom, quando lhe convém. vem quando vai lhe trazer uma vitória e joga fora o ar. O caminho é cheio de confetes. É preciso caminhar todos os dias. Claro, isso não acontece de uma vez. Claro que ninguém aqui vai decolar aqui, mas uma vez só. Mas é que nós vai depois conversar pouco, se fatica, mas o pesar de usar separado. Mas é preciso entender que não dá para jogar nada fora. Não dá para despejar nenhum ensinamento. Porque enquanto um ensinamento não tiver se tornado prática, o seu amor ainda é condicionado. Não é o Maomé, o mestre neste caso é o espírito que trouxe para Maomé, que foi chamado de Anjo Gabriel. Maomé era o Jesus, e o Anjo Gabriel o mestre. Mas no Corão, sim. O muçulmano não pode tirar uma vírgula do Corão.
Mas
lá
também não pode tirar nada
da
vírgula,
é, mas a maioria
tira. Já tirou.
A maioria tira. E quando eu falo Novo Testamento, eu estou falando de ensinamento em si. Então, estou falando dos livros do Novo Testamento, e estou falando dos Evangelhos Caões, e estou falando dos Evangelhos Apócrifos. Cato detalhe, né? Mas eu já lutei. Tem uma passagem na Bíblia que João fala assim: Cristo falava por parábola. Alguém sabe o que é uma parábola?
Comparação de palavras?
Não.
Não pode ser contada.
É uma historinha inventada para
mostrar uma realidade.
Trazer um chamamento. Então, quando se lê o Novo Testamento, a historinha que se dane. A primeira que nós vamos estudar na segunda parte é: Jesus estava no deserto 40 dias, 40 noites, e aí foi tentado pelo diabo. Isso é história! Se você ficar 40 dias, 40 noites sem comer, vai morrer. E Jesus teria morrido. É história. É uma história que simboliza alguma coisa e que vai trazer. Não, vai trazer uma condição para colocar em prática o ensinamento. Então, quando nós vamos estudar agora, nós não vamos se ocupar em saber se Jesus não tinha bússola, se ele se perdeu no deserto, se todo mundo abandonou ele. Isso não interessa. Interessa o que está lá, a fase que ele fala. Interessa a fase que ele fala. Porque a fase que ele fala, ou seja, a fala do Cristo, é o ensinamento. O ex é Jesus, quando houver, mas o ex em 99,9% é parábola, é historinha para boi dormir.
Pois é, mas tem as parábolas que eram contadas como história e tem também as passagens que
eram. Não é isso que João fala. João diz: Cristo falava por parábola, mas ele não diz. Aqui era parábola, aqui não era. Então, se ele não diz que era ela uma ou outra, são todos.
Não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer assim: tem as passagens dos feitos do homem Jesus através de Cristo.
Quem disse que aquelas passagens do homem Jesus aconteceram? Você está entrando no imaginário. Você está achando que Jesus fez aquilo e eu acabei de dizer. Cada narrativa é uma parábola, ou seja, é uma história inventada. Inventaram o que Cristo fez isso? Fala poder da que Jesus fez isso para poder ligar ao ensinamento que Cristo deu. Mas quem disse que ele fez? Mas, moxa, quem disse que Jesus existiu? Esse é que é o problema. Na hora que você aceita, você se pende ao Jesus homem. Aí você ainda vai querer saber do micocipo, saber se Jesus tinha micocipo ou não. Esquece Jesus, esquece o homem, esquece as ações, porque isso não me leva a lugar algum. Olha, porque o Cristo em 3 anos de pegação, porque Jesus em 3 anos de pegação fez a multiplicação dos pães e dos peixes, até hoje vocês acham que tem que dar comida para quem não tem. Só que, se este fosse o objetivo da missão de Jesus Cristo, era mais fácil abrir um restaurante. E aí fica multiplicando e dando comida para todo mundo a vida inteira. Então esquece Jesus, esquece Jesus homo. O problema é que a humanidade quer descobrir quem foi Jesus para saber se ele existiu mesmo, se vai seguir aquilo ou não. Como a mochinha que está lá atrás me disse, como é que eu vou saber se eu for por aí, se vai ser bom mesmo para mim ou não? Se eu descobrir que existiu Jesus, se eu descobrir que ele ressuscitou, sabe o que vai acontecer? Aí eu faço! Porque aí eu vou ressuscitar. Olha a vitória, olha o que ele ia ganhar. Olha o fazer por ganhar alguma coisa. Fazer por uma condicionalidade. Esqueça o Jesus homo. Esqueça a história. Tudo é só parábola. Você tem que se atentar ao ensinamento, que é o que vocês não se atentam, porque estão peso a busca do Jesus
homem.
A atos humanos. E já a atos humanos. E querem para quê? Como foi dito na carta-feira, para que vocês já tenham a certeza de que vai dar certo o trabalho.
Mas quando a gente está lendo a Bíblia, então, lendo as paradas lá, como que a gente separa essa questão?
Nós vamos estudar um por um. Cada fala do Cristo nós vamos estudar. Não hoje, hoje nós vamos começar na segunda parte. Mas, eu já combinei com a Pia, nós vamos gravar um por um e vai estar colocando para você. Então, não se tira nada, não se muda nada, é preciso viver tudo. E nós não podemos nos atentar no Jesus ou nas ações que estão nas histórias. Estes são os primeiros passos para poder ler a Bíblia. Sem isso, você não vai conseguir ler nada. Ler no sentido de aproveitar para ser feliz agora. Feliz de verdade. Ficou caro
isso?
Não. Só que existe ainda 3 etapas. São 3 coisas que o próprio Cristo ensinou. E que ao ler qualquer ensinamento, é preciso se atentar. Primeira coisa, ele diz assim, eu diria que são 3 propriedades dos ensinamentos. A primeira propriedade surge de uma frase do Cristo, onde ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Esta é uma propriedade para os ensinamentos dele. Tá certo? Quer dizer isso? Está todo mundo aqui. Agora, o que quer dizer isso?
Para dar uma simbologia, né?
Eu matar o homem, né?
Hã?
Eu matar o homem.
Não, ele vem trazer a humanidade.
Não.
Não? Autoridade. Fala
não,
para
mim, mas lá. Não. O que que... Se eu aplicar isso aos ensinamentos, que propriedade o ensinamento toma? Não.
De não aceitar a dualidade?
Não. Porque está muito preocupado com a dualidade. Não existe dualidade. Eu estou aqui numa peça de Nossa Senhora. A dualidade não existe. Porque quando você respondeu X, você já não respondeu não. Então o não não existe. É porque quando você está com caô não tem filho, então não tem dual. A dualidade só existe no mundo da probabilidade. O dia cheio que ia fazer frio está fazendo calor. Isso é só probabilidade.
Aí,
o que a espada faz, hein?
Preparar o que é.
Olha, se eu chefiar a espada aqui, você não vai ver. Fere? Fere. A espada fere. Pode ferir brutalmente ou não. Mas a espada fere. Eu não vim trazer a espada. Rapaz. Mas vim trazer a espada. Ou seja, eu vim trazer um instrumento para ferir. Ferir o quê? Não. Não.
A consciência?
Não.
A individualidade?
Não.
Individualidade, gente?
Hã? Não. Os ensinamentos têm que finalidade de mostrar o que é amor universal e lhe mostrando o que é amor. A espada pega o quê? O ensinamento do Cristo tem como objetivo ferir as condicionalidades do amor. Esta é uma característica de todo ensinamento. Tudo que você lê dentro das palavras de Cristo deve ferir em você uma condicionalidade para amar. Não adianta usar as palavras do Cristo para justificar a condicionalidade. Ah, eu amo a Chico porque Cristo mandou amar assim. Ponto, já tem uma condicionalidade, você não pediu. Tem que atacar algo que está dentro de você e que lhe faz amar condicionalmente alguma coisa. Essa é a primeira característica. Sempre que você encontrar o ensinamento do Cristo, você precisa usá-lo para atacar uma condicionalidade, o que lhe faz amar condicionalmente. Nós já conversamos isso na cidade de São Carlos. Quando nós conversamos, uma moça disse para nós, aquela que nós foi na casa dela, fia, fazer o trabalho, ela disse assim, tem um exemplo prático. Eu disse, ela tem o ensinamento que tem que matar a sua maternidade. Tem que atacar a sua maternidade. Porque é o fato de você achar que é mãe que lhe faz amar condicionalmente alguns acima dos outros. É isso que vocês precisam entender. Não adianta ler por ler. Não adianta decolar o ensinamento. Sempre que você se defala com um ensinamento, você precisa usá-lo para finir algo que lhe faz ter um amor condicionado. Gostar, não gostar, querer, não querer, achar bom, achar mal. Porque tudo isso é condição para o amor.
Amizade para um?
Amizade. Você precisa atacar a amizade. Porque quando você atacar a amizade, você não tem mais amigo.
Porque
agora, se você quiser atacar essa amizade, aquela, aquela outra, aquela não. Outra, você ainda vai ter uma.
É, mas a partir
do
momento
que
ele
é aí na atualidade,
não incomoda mais a gente,
aí está no povo. Esse é que é o ponto também. Atacar a condicionalidade. Mas não adianta ficar só atacando aquela condicionalidade que você quer se libertar, mas aquela que você está mais presa tem que ser. Tudo que você tem que ser, tem que fazer, tem que estar, é aquilo que o ensinamento precisa atacar. Porque além de condicionalidade, virou o quê?
Obrigado.
Todo ensinamento precisa atacar uma obrigação e uma necessidade. É preciso você conhecer suas obrigações. A que você se sente obrigado? A ser, estar e fazer. O que você acha necessário ser, estar e fazer. E usar um ensinamento para atacar isso.
É, mas é necessário eu comer. Se eu deixar de comer, eu morro.
E qual o problema de você morrer? Você é espírito, você acha que você vai morrer? Essa é outra coisa, eu perguntei lá. Quando nós conversamos, e nós não vamos falar disso, quando nós conversamos, eu perguntei o que vocês precisam para viver. Ah, falaram comida, saúde, ar, oxigênio, água. Você não precisa de nada disso para viver, você é um espírito. Espírito não precisa de nada disso. Desculpa, nada disso para viver.
Mas se eu não tiver aqui, não tiver ali, eu não vou.
Ah, você acha que quem determina quanto tempo você vai ficar aqui é você?
Não.
Então você não precisa, se eu falar de comer, é porque chegou a sua hora de morrer. Você não precisa. É, agora, veja, não precisar comer não é não comer. É não precisar de. Porque enquanto você precisar de comer, você vai amar condicionalmente, ou seja, vai se sentir bem quando tiver comida e vai se sentir mal quando não tiver.
Não pode.
Não, você tem que amar universalmente. Você tem que amar tanto a comida quanto a fome. E aí está o mais básico da necessidade. Há oxigênio, comida, saúde, casa própria, roupa para poder sair na rua. Tudo isso precisa ser atacado com o ensinamento do Cristo. Porque enquanto você tiver necessidade, nem que sejam básicas, eu estou me estimulando para não falar, sabe? Ela sabe que eu estou me estimulando para não falar. Você é o mínimo do mínimo, está aí, foda. Você ainda vai estar condicionada. Você vai estar condicionado, não tem jeito. Essa é a primeira característica do ensinamento. Ele precisa atacar todas as obrigações e necessidades, inclusive o que vocês chamam de necessidade básica. Porque se você não atacar a necessidade básica, você ainda vai viver condicionado. Você ainda vai viver em condicionamento. vai amar o tio. Nós vamos tirar o ensinamento. Aí nós temos que tirar o ensinamento. E nós vamos usar o ensinamento e vai pro vai. Ela acabou de dizer. Quem é meu? Quem são meus pais? Mas veja, deixa eu só lhe falar uma coisa. Você sabe por que, que você, humana, teve filho? É, não foi por lixo não. Não foi por lixo não. Você sabe por que você, humana, teve filho? Para poder se libertar disso. Porque isso ainda está em você lá em cima. Você não consegue evoluir porque você ainda acha que é mãe ou pai. Dependendo da encarnação, cara. O ser humano é o instrumento de espírito. Bom.
No caso de ser mãe ou ser pai, é ser instrumento para que alguém faça por uma
prova. Não, esquece! Olha que interessante. O que o Bocho falou, e isso vocês todos conhecem. Repete, por favor.
Ser pai ou ser mãe é ser um instrumento para que uma outra pessoa possa vir.
Eu sou o instrumento, eu sou o bonzão. Eu sou o gotozão, eu dei a Santos, qual é o nome disso?
Egoísmo.
É egoísmo. Veja, as coisas não acontecem, não precisa de ninguém para fazer. Deus faz. Você acha que Deus vai depender de você ter desejo sexual para nascer, para o espírito ter uma encarnação? Não, você não é nada.
Deus não faz através de você.
Deus faz. É que você acha que você engravida uma mulher. Quem engravida é Deus. Aliás, ele não engravida, ele é a gravidez.
Você está dando as instruções para nós, tá? Eu estou dando para os filhos. Então, mas ele está vivendo a vida humana, já está fechada. Ela é um filme que a gente está assistindo.
Sim, está aí.
Mas você está propondo ação para nós.
Não. Que ação?
Ação de desapego.
Ação de desapego não é muito humana, de filho. Eu estou falando para espírito. Espírito, quando essa se acha a mãe, não se acha.
Então, com relação à maternidade, então?
Sempre é assim. Eu falo que para espírito através de humano. E mais, você acha que com isso o ser humano vai deixar de ter maternidade?
Não.
E aí o espírito tem uma grande chance, que diz assim, droga, o meu humano não ouviu que não era para ser mãe, como é que ele agora continua vivendo maternidade? E aí ele descobre a hipocrisia humana. E aí fica mais fácil para ele se libertar.
A história humana não muda.
É o que eu falei da raiva. Tem que ter a raiva para você se libertar. Tem que assar de mãe para você poder se libertar.
Então, com relação a isso tudo, havia uma discussão muito grande com relação à Virgem Maria e fez muita falta.
Que discussão muito grande?
Que ela é da Virgem Maria. Não existe essa questão de Virgem Maria. Não existe.
E a natureza não ser virgem.
Isso que você acabou de explicar se aplica no ensinamento da mãe de Jesus ser virgem, entendeu?
Tá certo.
É a explicação que você deu.
Agora há pouco eu lhe disse: será que existe Jesus? Se não existiu Jesus, será que existiu Virgem Maria? Veja, olha a boca do saber. Ponto, agora resolvi o problema e esqueceu todo o resto da aplicação do ensinamento.
É que para o Cristo se apresentar, ele não precisaria ter uma mulher para fazer um corpo, não.
Poxa, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Para emitir o estiramento, não precisava nem o Cristo ter dito, nem de Jesus, nem toda a história. Bastava alguém escrever a Bíblia agora e dizer, toma, isso aconteceu. Porque a sua mente ia dizer, aconteceu. Ponto, acabou. só existe o que você diz que existe. O que você diz que não existe, não existe.
Como não?
Não. O que você... Veja, você está olhando para cá. Você acredita que existe um espírito chamado Joaquim aqui. Tem certeza que tem muita gente que viria agora e não viria. Aí isso é ele que está falando, é o médico que está falando. Então veja, para você eu existo, para outros não existe. Eu existo ou não existo? Não sei. Para você eu existo, para ele não.
Mas independente de eu achar ou não, o que é?
Não, não, não existe. O que é o que você acha que é. O que não, o que você acha que não é, não é.
Então,
isso é uma necessidade de achar que existem coisas. Quem disse? Veja, o grande problema é que a gente se deixa levar pela mente. A mente diz que existiu Jesus. Ó, eu não estou, primeiro eu não estou dizendo que não existiu. Eu só estou querendo mostrar para vocês que vocês só confiam na mente. Como é que vocês querem se libertar emocionalmente da mente se vocês confiam plenamente nela? É impossível. A moça acabou de dizer, se eu acho que é, é. Ponto. Na hora que ela quer, que ela viver o que a mente diz que ela, como sendo, ela vai aceitar toda a emoção que vem depois disso. Você precisa duvidar da mente em tudo. Tudo que você sabe, acha que é, é apenas uma questão mental. E é desse jeito para você, porque é sua forma. E não porque fez a realidade.
Ela está pirando aqui,
se pilar vai ficar bom. Agora, enquanto for rápido, deixa eu só falar uma coisinha. Alguém aqui já foi, ou já foi espírita?
Eu já fui.
Muita gente, né? E você é pedida na sua mente?
Ué, acredito, né?
Então nunca leu o livro do espírito.
Por quê?
Porque o espírito da verdade, o mentor, aquele que você deveria seguir por ser espírita, diz assim, não confie na sua razão.
Mas lá é o que mais ele prega, é confiança na razão.
O problema não é meu, fala com ele. E também não adianta julgar eles, porque eles são assim porque é a forma deles. Não adianta ser julgar. Mas lá está escrito bem claro, a razão não serve como guia infalível, porque ela é egoísta, porque ela é orgulhosa e porque ela é mal educada.
Mas não.
Está escrito lá. Então você, se você viu, não. E isso pela sua razão.
Por isso eu sou isso.
Poxa. E adianta achar aí e continuar se guiando pela razão.
Não,
tô
tentando
libertar. Não, porque ainda fala da. Resolveu o problema da Nossa Senhora? Não
estou resolvendo o problema
da Nossa Senhora. Ficou claro isso? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer, o ensinamento, algo para que você fila em você tudo que lhe leva a condicionar o amor. Porque senão você não tem como pôr em paz. Se todo ensinamento é o caminho para descondicionar o amor, se você não ferir o que condiciona o amor, como é que você vai pôr em paz? Descobriu agora porque não existe o que. Que ainda é uma condição. Ficou claro isso?
Tá.
Segunda característica do ensinamento. Quinto ensino. Se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho. Porque é melhor você ir para o reino do céu sem um olho do que ir para o reino do céu o inferno por dois olhos. O que isso está em o ensinamento?
Não acreditar na razão.
O que é o olho?
O que estiver atrapalhando, o elimina.
O que é o olho? O olho é a sua vida. Só o que você percebe é que você está vivendo. O que você não percebe, não está vivendo. Então, se o que lhe faz perceber lhe faz pecar, é melhor você arrancar o que você está percebendo. O que você está percebendo?
Eu estou percebendo que eu uso o tempo todo.
O que você está percebendo?
A realidade, que eu consigo ver.
O ensinamento serve para quê?
Aprender a amar e reclamar.
Para mostrar o que é o condicionamento para que você. Arranca seu olho. Porque tudo que você percebe condicionado. Tudo que você acha, tudo que você pensa, está ligado à condicionalidade. Você olha para uma pessoa, ela é banca, lola, gorda, magra, bonita, feia, tudo isso é condição de amar. Então, mais do que ferir a condicionalidade, é preciso arrancar a condicionalidade de dentro de você. Não adianta só você ferir o bonito e o feio que você vê. Você tem que arrancar de dentro de você a condição de ser bonito ou feio. O que lhe faz ver bonito e feio?
Eu vou ver só aquilo e acabou.
Você não vai ver nada, porque se você olhar, você está vendo uma mulher, você está vendo um ser humano. Tudo isso são coisas que você vai ter que tirar. Só completar. O que que lhe faz ver bonito ou feio em alguma coisa?
O meu julgamento.
Não, não é o seu julgamento. Dentro da teatro são muita coisa, viu? Não, a mente não acha feio nem bonito. Esses conceitos formam o quê? Um sistema. Que eu chamo de sistema humano. Todo ser humano possui uma série de conceitos que zelam a condicionalidade do mundo. E você precisa arrancar de dentro de você esses conceitos. Arrancar de dentro de você o vivo, não está vindo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto você aceitar que o banco é mais bonito que o peso, você vai ter condicionalidade de amar. Você tem que arrancar de dentro de você a ideia de que o banco é mais bonito que o peso. Arrancar de dentro de você, enfim. Ou seja, não aceitar quando a mente disser, é claro que eu preciso comer. É claro que eu preciso tomar banho. Porque se eu não tomar banho, eu vou ficar fedendo e aí os outros vão ir para lá. Olha a bolinha. Tudo isso porque você ainda está condicionado a ter que tomar banho todo dia. Mas quem disse que tem que tomar banho todo dia?
Tem
uma.
Do Brasil. É mesmo, quando eu fui para outro lugar, acho que toma banho uma vez por semana, que a água é raríssima.
Não é raríssima.
É água, é
Veja a segunda característica dos ensinamentos. Eles devem servir para arrancar de dentro de você o fundamento do conceito que você vive, da condicionalidade que você vive. Esse conceito, esse fundamento, pode ser pela percepção ou pela razão. A moça acabou de me dizer ali, mas como eu vou te matar em minha maternidade? Esquecendo que saiu de dentro de você. Esquecendo que saiu de dentro de você. Não achando que foi você que colocou, aí você fica. Você vê se você pai. E cada ensinamento precisa fazer isso. Além de filir a própria condicionalidade, ele precisa entrar mais fundo e tirar a base da condicionalidade, aquilo que me levou a condicionar, sempre no sentido de abandonar o que a mente fala, não no sentido de mudar a mente, de tirar da mente, de acabar com a mente. Não é isso que eu falo. Eu falo de se libertar, e o se libertar é se libertar da condicionalidade e do zelador da condicionalidade. Sabe, se você não lavar a louça, vai juntar sujeira. A louça é feita para lavar. Quem disse? E aí, se não lava, pode ser que chegue alguém, e esse alguém vai me julgar. Bom, acabou. Foi embora, foi longe lá, por quê? Porque você tem uma condição para a louça. Essa coisa sensória que você vive é uma coisa extremamente inteligente. Óbvio. Óbvio. Óbvio.
Nós caímos aqui brincando, porque está ensinando a gente a
negar
tudo isso.
Óbvio que é muito inteligente. Porque a inteligência suprema do universo. Você é Deus.
Mas por isso
você
está
pensando? Você, humano, é Deus. Eu não estou tentando tirar você da sensorialidade. Eu estou lhe mostrando que a sensorialidade que você vive é perfeita em essência, mas não me leva a se universalizar.
Então, qual o objetivo? Não, não, eu concordo com o senhor,
não há problema nenhum.
Eu
estou
questionando isso. Que foi feita uma experiência extremamente inteligente de sensorialidade, e aí é como se eu fosse num lugar que eu falava, não, não, está errado, sai daí, sai daí, sai daí. Então, por que foi feito o lugar? O senhor fala, sai daí, não acredita, sai.
Primeiro, nenhuma pergunta eu levo mal, porque eu sei que não é você que está fazendo. A pergunta vem para ser feita. E se vem, que chica. E segunda coisa, eu não posso levar mal, está no roteiro aqui, ó. Como você que fez? Deixa eu só explicar uma coisa. Na verdade, essa sensorialidade não é inteligente.
Não.
Não. Hã?
Não.
Ela faz parecer inteligente. Só que a inteligência que você cita é uma inteligência humana. E não uma inteligência universal. Ela tem todo um poder dentro da humanidade. Agora, todo aspecto humano é uma ilusão. Então ela tem uma inteligência ilusória, que para você parece algo muito inteligente, porque existe a força de Maia, aquilo que dá o valor de real ao que é inexistente. Então a inteligência que você fala é uma inteligência inexistente. Ela não existe. Só tem a ideia de existir. E justamente por ela ser apenas uma ilusão, E é uma ilusão que, quando Shivida lhe afasta do mundo espiritual, lhe afasta de Deus, lhe afasta da coletividade espiritual, é que eu digo para você, ela precisa se abandonar. Porque é o sistema que Deus criou para a formação do espírito. Quando as pessoas me perguntam por que ele criou esse sistema, eu peço a Pia para dar o telefone dele e dar para formar ele.
Reclamações é com o
chefe. É o sistema que ele criou. No livro do Espírito, quando se fala que Deus não dá, não cobra nada de ninguém, o Espírito da Verdade diz assim: agora você vai perguntar por que ele fez esse jeito e não fez aquele. Aí o Espírito da Verdade diz assim: chama.
Então existem essas duas inteligências, então?
Que duas?
Você falou que existe a inteligência humana e a inteligência...
E depois que eu disse que existe, eu disse, ela é ilusória, ela é falsa, só ganha o valor de real pela força de máquina.
O que eu quero dizer que a inteligência foi feito, foi uma coisa projetada, um projeto do Brasil.
Eu diria para você...
O projeto é que eu chegar e já ter que sair, porque é impulso.
Eu diria para você que é uma coisa muito bem boada.
Bolada.
E eu concordo com você. Agora, não me dê esse estupefato ela ser tão bem programada, tão bem feita, porque foi feita por Deus.
Foi feita por Deus, é bem bolada, e aqui o que nós estamos aprendendo? Cuidado, sai que é fria. É fria.
Foi feita
que Deus criou uma fria para nós.
Para que Deus criou a fria para você? Para você. É o sistema para que você zele uma coisa chamada merecimento. No universo, nada vem de graça. Deus dá a cada um segundo as suas obras. O Espírito só vai conseguir ganhar quando ele roubar no sentido de se libertar. Então, tudo isso foi criado por Deus somente para você poder se libertar disso.
Numa academia.
Merecimento.
Para você descobrir que você é Deus.
Olha, vou dizer assim: é como.
A gente
pensa
que é humano, brincando de Deus. E a gente é Deus
brincando de humano. Vou fazer um exemplo para você. É como se você fizesse um cenário com um filme, com uma novela, rico em detalhes, só para pegar fogo. Ficou cara a segunda característica? O já. Para retirar de você aquilo que lhe faz ainda condicionar o amor.
Aquilo que eu não sou.
Aquilo que não lhe pertence. Tá certo? Terceiro detalhe que também está no ensinamento do Cristo, e é um desses que ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém nunca prestou atenção. Cristo diz assim, não, passa desse tamanho. O verdadeiro chave atira coisas novas do seu baú de coisas velhas. É, isso está na Bíblia, eu sei que vocês nunca leram, mas está lá.
Não, é o homem velho, ele tem um homem.
O homem chave retira do seu baú de coisas velhas, coisas novas.
Não,
bicho concede é o ensinamento mais uma característica. Além de ferir a condicionalidade, além de tirar aquilo que dela com a condicionalidade, hã? É preciso colocar algo novo no lugar.
Vestir o homem velho e vestir o homem novo.
Isso é fase de espírito. Não é assim que está na vida.
Não.
Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos falando de vida. Está certo? Você botar algo no lugar. Você tem que tirar o condicionamento de bom e de belo e feio. O que você tem que colocar no lugar?
O amor incondicional?
A fonte do amor incondicional. Ah, tirar o belo e bonito de jeito, é Deus. De lá a filha da existência e botar Deus. Essa é a coisa nova que vocês não vivem. A moça acabou de me dizer, eu achei que Deus é causa de mais de todas as coisas. E da arte que veio aqui. E todas elas. Ela vai dizer que foi o carro. Este é que é o problema. Os ensinamentos do Cristo são para abrir a condicionalidade, tirar aquilo que lhe faz condicionar e colocar Deus no lugar de tudo. E aí é que vem o grande problema. Vocês não vivem com Deus. Deus é a última coisa que vocês lembram. Ela lembra que alguém fez há 15 anos atrás algo com ela. Cadê Deus? Onde estava Deus enquanto a outra fazia algo contra ela? Trancado lá no céu. Esperando você pedir alguma coisa para fazer, porque ele é seu senhor, ele é seu escravo, ele tem que fazer o que você quer. Esse aqui é o problema. É a história da Aisha, lembra da pergunta da Aisha? Ela fez o WWW para mim, que eu falei. Isso, lembra? Esse pelo menos ele lembra. A perguntou para eu assim, estou aqui. Eu hoje estava com um grupo de japoneses e eles me disseram uma coisa que me deixou muito, muito chateado. Ele disse, qual foi? Eles não procuram a Deus. Eu disse, nem eu. Eu não preciso popular, Deus está do meu lado. É isso que acontece, vocês não sabem Deus do lado, não estão com Deus do lado. Vocês estão com quem não faz o que você quer, estão com quem não se arruma do jeito que você quer, estão com as pessoas que não limpa a casa, estão com o lixo, com aquilo. E Deus, quando eu entrar na igreja, eu lembro de Deus. Quando eu for ao centro, pode ser que eu lembre. Também não lembra, né? Nem sabe. Lembra do pastor, lembra do moço que está fazendo a palestra, lembra do médium, lembra da entidade, mas de Deus ninguém lembra nunca. E o ensinamento do Cristo é para trazer Deus para vocês. Porque sem Deus não há amor. Antes que vocês me perguntem, não vamos entrar na discussão de quem é Deus. Não importa para mim quem é Deus. Eu estou falando de um ser supremo, de algo supremo, que é o Senhor do Universo. Ponto. Acabou. É preciso trazer Deus para a vida. E essa é uma característica do ensinamento de Cristo. Ele traz Deus para o dia a dia, para a vida. E vocês acham cafona de falar em Deus? Isso é coisa para o evangélico que é vida. Eu sou espiritualista, eu trabalho com energia, eu faço mandala, eu faço pula por lixo, pula aquilo, eu dou pacho, eu lixo, agora Deus. Ah, Deus está lá em cima. E que não venha para cá porque vai me encher meu saco.
Mas
isso veio
para cá
foi 5
anos atrás.
E até hoje vocês não aprenderam nada.
Mas de antes disso.
Antes disso, o Buda veio e falou a mesma coisa, Kina veio e falou a mesma coisa, o Maomé veio logo depois e falou a mesma coisa.
Ah, então
há
5 anos que eu não aprendi nada.
Sim.
Então
deve aprender. Vai. Mas, por que não aprendeu naquela hora? Isso aí foi 5 anos.
Porque não estava na hora.
Porque não estava na hora. a hora é a hora. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora.
O que nós estamos aqui agora? Porque agora é a hora. Entendeu? Agora é a hora. Agora chegou, eu
com
a bola da
mente. Agora eu lhe diria que Deus andou muito ao lado do ser humano. Deus andou muito ao lado do ser humano. O ser humano tinha Deus do seu lado. Senão não se entregaria aos leões.
Senão o quê?
Não se entregaria aos leões. Não se entregaria à luta. Não se deixaria morrer, matar em nome de Deus. Não andou muito. Agora o problema é, como Cristo também ensinou, o problema é que vocês, povo escolhido por Deus, ainda pedem milagres para acreditar. Por isso Deus se afastou. Quando você falou de fazer milagre, fazer o que ele queria, vocês afastaram Deus. Não, Deus joga fora Deus, porque Deus não me garante futuro, não me garante nada. Quem me garante? A ciência, o sistema humano de vida. Então se entregou o sistema humano de vida. Agora nada disso está errado. Tudo isso é processo de evolução. É por isso que na Bíblia se fala também que o diabo, que o Cristo perdeu o dragão, depois se soltou, ele ficou 2000 anos solto e agora vai ser preso de novo. O dragão é exatamente o mundo humano.
Quando você fala que Deus andou do lado do humano, é que você está se referindo.
O humano andou do lado de Deus.
É, quando você fala que o humano andou do lado de Deus, você está se referindo a 5000 anos atrás, histórias contadas ou não?
Hã?
Você está se referindo a alguma história contada,
sim,
quando você fala?
Sim.
As guerras realizadas em nome de
histórias
Deus?
Histórias contadas.
É isso?
Isso. Então o ensinamento da força você faz. Sabe qual é a história? A história é aquela historinha da Conade.
Conade.
Você conhece? O doutor conhece. Então, o médico conseguiu clonar o ser humano. Fez a cópia perfeita. Aí eles se reuniram, os médicos disseram, não precisamos mais de Deus. Vamos lá e avisar ele que nós não precisamos mais dele. Aí um foi lá e disse, Deus, nós não precisamos mais de você. Já acabou. Então pelos velhos tem isso. Tem um tempo que nós andamos juntos. vamos fazer uma prova. Você clona um ser humano, eu clono. Quem acabar primeiro ganhou. Se eu ganhar, eu fico. Se você ganhar, aí eu vou embora. Aí o médico, tá bom, pera só um momento. Foi lá, pegou a célula para poder clonar. Tô pronto. Aí Deus olhou para ele. Para minha célula, não, faça a sua. Esse é que é o problema. Vocês passaram a confiar na ciência, no sistema humano de vida como um todo, e aí disseram para Deus, pode ir embora. Só que vocês não podem fazer nada, porque para fazer alguma coisa vocês precisam de algo já feito. Então essa senhora tem característica que o ensinamento tem que ter. Você precisa finir alguma condicionalidade do amor. Você precisa arrancar o que serve para condicionar o amor. E você precisa colocar Deus no lugar daqui. Todo ensinamento do Cristo tem esse objetivo. O objetivo de lhe mostrar o que pedir, de mostrar o que precisa se arrancar e o objetivo de colocar Deus no seu lado. Agora vocês podem ler a Bíblia. Porque o problema é que até agora vocês leram e não sabiam o que fazer com aquilo.
Verdade. Ficava mais perdido do que
certinho. Isso. Aí ficava tentando fica tentando carregar uma cruz de madeira no dia da chanta no cheio de lá. E não tem nada a ver com carregar cruz de madeira. Tem a ver com carregar as suas condições. A sua cruz é a sua condicionalidade. Porque é ela que zela a obrigação que você está em fazer.
Então quando Jesus fala pega a sua cruz, pega a sua condição humana,
ele xinga. Ame universalmente, apesar de ter a condição humana. Apesar de ter a condicionalidade, e siga, ame universalmente. Para isso, fila, arranque e põe a Deus no lugar. Ficou caro isso? Agora não é mais com ele. Agora eu faço igual a piada, lá vou lá. Agora é você. Você já vai. Então nós vamos dar uma parada agora. Na segunda parte, aí nós vamos começar então a ler a Bíblia.
Já que não posso falar que é difícil, porque se eu falar que é difícil, eu falo que vai ficar mais difícil. Tem que falar que é um pouco fácil para poder ver se eu falo agora.
Mas se você falar que é fácil, sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer, vai se culpar.
Não vou fazer, vou culpar?
É, porque se você acha que é fácil fazer.
Não, mas nem que agora fica mais fácil, porque a gente já tem uma base de dinheiro.
Vai conversar com você, vai ver se é errado, porque caí todo no ensinamento até agora.
Eu caí?
Olha,
eu caí?